Rádio Ciências. Fique por dentro das pesquisas científicas e tecnologias que visam o desenvolvimento do Alto Solimões.
Chegou quinta-feira e quando chega, é dia de Rádio Ciência. E é claro, cada quinta-feira tem um tema muito importante, diferente, né? Que é do nosso interesse. E hoje vamos estar conversando com Maria Gabriela da Silva Pulgarim. Ela é bolsista do CNPq e vai falar aqui de um projeto muito, muito bacana. O título é Análise Socioambiental do Arranjo Produtivo do Cupuaçu aqui na nossa Tríplice Fronteira. Maria Gabriela, boa tarde, bem-vinda ao Rádio Ciência.
Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui nessa tarde com vocês. Bom, gente, meu nome, como o Alessandro já comentou com vocês, é Maria Gabriela da Silva Pulgarim. Eu sou aluna da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. O campus é Benjamin Constante, que é o Instituto de Natureza e Cultura. Sou graduanda do curso de licenciatura em Ciências, Biologia e Química. Estou no oitavo período. Sou bolsista de iniciação científica pelo CNPq, que o CNPq ele é o Conselho Nacional de Desenvolvimento e Tecnologia, sob a orientação da professora doutora Taciana de Carvalho Coutinho. Uhum. E atualmente também sou pesquisadora do Núcleo de Estudos Socioambientais da Amazônia, o NESAM, onde lá são realizados vários estudos de campo na região do Alto Solimões.
Que legal, né? Bom, Maria Gabriela, agora vamos falar dessa fruta que eu adoro. Fale pra gente qual é a pesquisa que você realiza como bolsista no CNPq.
Vamos lá, Alessandro. Como você já tinha comentado, mas eu vou repetir novamente, né? O título do meu trabalho é Análise Socioambiental do Arranjo Produtivo do Cupuaçu na Tríplice Fronteira. Eu destaco aqui três objetivos do meu trabalho.
Quais?
O primeiro é realizar um estudo socioambiental sobre o arranjo produtivo do cupuaçu na faixa de fronteira. O segundo, mapear locais de coleta, produção, a rede de distribuição e a comercialização do cupuaçu. Esse mapeamento, né, ele é feito com GPS em todos os locais onde existe a coleta de cupuaçu, a produção, a venda. E o terceiro objetivo é descrever os integrantes do arranjo produtivo do cupuaçu. Ou seja, quem são essas pessoas que estão comercializando o cupuaçu? Quem está vendendo, né? E esse estudo ele é vinculado às ações do Ministério de Desenvolvimento Regional, que ela vai trabalhar a rota de fruticultura e da biodiversidade dos municípios do Alto Solimões.
Fale para a gente sobre a importância do cupuaçu na região do Alto Solimões.
Bom, o cupuaçu ele é uma fruta perene. Mas o que vem a ser essa fruta perene, né? Uhum. É uma designação botânica que é dada às espécies cujo ciclo de vida é bem longo. E nós sabemos aqui que na região existe muito cupuaçu. E ela é originária da Amazônia, né? Ela é conhecida pelo seu sabor marcante e seu aroma também. Ela é com boa aceitação no mercado, tanto nacional como internacional. E a cultura do cupuaçu, ela tem importância tanto social quanto econômica, como fonte de renda e emprego para muitos produtores rurais e urbanos da região amazônica. Ela possui também uma ótima quantidade de vitamina. Olha só que interessante.
Vitaminas?
Vitaminas. Nossa. Vitaminas A, B1, B2 e C. E além de alguns sais minerais. Então, nós temos uma fruta aqui muito rica em vitaminas,
riquíssima,
né?
Riquíssima, né?
Ótima para a imunidade. E como nós sabemos, a fruta ela é nativa da região. Ela começou também a ser cultivada por comunidades indígenas. Como uma fonte primária de alimento na floresta amazônica. Mas não só o cupuaçu, né? Nós sabemos aqui que nós temos muitas frutas que são vendidas na região. Hoje em dia, o cupuaçu ele é utilizado na culinária brasileira, onde nós sabemos que nós encontramos uma variedade de alimentos que tem o cupuaçu. Porém, né, o cupuaçu processado já, ele é encontrado não só aqui no Brasil, mas ele é encontrado com facilidade na Alemanha, Inglaterra, Japão e na França.
Como é que foi realizado essa sua pesquisa? Foi aqui na região? Ou você também teve que sair para fora do país para levar esse seu projeto? Como é que foi a tua pesquisa?
Bom, Alessandro, ela teve duas etapas. A primeira etapa foi um período de revisão bibliográfica, né? Foi uma revisão sistemática, com meta-análise de vários artigos científicos sobre a cultura do cupuaçu, né, que foram desenvolvidos tanto no Brasil como nos demais países. Esse período de revisão bibliográfica é fundamental para todo pesquisador. Esses artigos e documentos que já foram publicados por diversos autores, eles serviram para compor um estudo mais detalhado. Na segunda etapa, obteve-se a atividade de campo, ou seja, nossa área de estudo. E para esta etapa, foi feito um estudo preliminar de campo na feira de Tabatinga e de Letícia, né? E para se dar continuidade desse estudo, pediu-se a renovação do projeto, que esse ano ele já foi renovado, então, para poder ser aplicado os questionários no município de Benjamin Constante. Partimos agora para o procedimento metodológico, onde as análises socioambientais elas foram realizadas através da aplicação dos seguintes instrumentos: uma entrevista e um questionário semi-estruturado. Então, nesse sentido, essa entrevista que foi aplicada, ela foi aplicada aos coletores e vendedores de cupuaçu, a fim de compreender o arranjo produtivo do cupuaçu na região. A partir de então, tem como objetivo essa etapa obter o perfil geral desses produtores, como o gênero, a atividade econômica, a escolaridade, a faixa etária também e o tempo de trabalho com o extrativismo, né? O tempo que ele trabalha com o cupuaçu.
Nós estamos apresentando o nosso Rádio Ciência. Quinta-feira é dia de nós termos conhecimentos do que a UFAM, que fica na cidade de Benjamin Constant, Universidade Federal, né, realiza, apresenta, está desenvolvendo aqui na nossa região. E conosco, Maria Gabriela da Silva Pulgarim. Ela é bolsista da CNPq e está falando aí da análise socioambiental do arranjo produtivo do cupuaçu aqui na nossa Tríplice Fronteira. Um assunto muito interessante. Agora, Maria Gabriela, a gente gostaria também de saber quais os subprodutos, né, do cupuaçu encontrado aqui no município.
Olha, o que seriam esses subprodutos, né? Esses subprodutos é tudo aquilo que a gente pode obter a partir do cupuaçu. Ou seja, a polpa que é vendida, o fruto in natura. Nós vemos aqui na região sucos, sorvetes, cremes, os doces e licores, né, que são feitos a partir do cupuaçu. Porém, dos meus entrevistados, apesar de eles terem um conhecimento sobre esses subprodutos, apenas um deles utiliza a semente do cupuaçu para fazer o chocolate do cupuaçu, que é o famoso cupulate.
Delícia.
Ele é feito a partir, né, da amêndoa do cupuaçu, porém ele não é comercializado. E interessante falar que o cupulate ele foi desenvolvido no ano de 1990 e é um produto de baixo custo, com uma alta qualidade. E é algo que aqui na nossa região a gente ainda não tem, né? Ou seja, ainda não é comercializado. Muitas famílias até sabem fazer, não põem à venda, né? Porém, o cupuaçu... É bastante interessante ressaltar isso, que o cupuaçu ele é uma fruta que você não desperdiça nada com ele. A casca do cupuaçu, ele serve como adubo, artesanato e até como carvão. As sementes, elas servem para fazer o famoso cupulate e a polpa para dar para os sucos, para geleias, doces. Então, é um fruto que não gera desperdício se você saber utilizar ele.
Tudo se aproveita, né?
Exatamente.
Tá aí, minha gente. Bom, de acordo com a sua pesquisa, quais os principais resultados já obtidos? Você já teve?
Já sim, Alessandro. A partir da aplicação dos nossos questionários, né, que foram feitos no Mercado Municipal de Tabatinga e na feira provisória do Ticuna. Elas foram feitas de forma física, né, seguindo todos os protocolos de segurança, utilizando máscara, álcool em gel e distanciamento na hora de fazer as perguntas. E de maneira remota em Letícia via WhatsApp, porque nós sabemos que nós estamos enfrentando a pandemia, né? E, consequentemente, eu não pude ir até Letícia aplicar esses questionários presencialmente. Mas, a partir desse questionário, foi possível observar que a safra do cupuaçu é entre outubro a junho, que é esse período chuvoso, e está com pico em março. Ou seja, agora, nesse mês de março, nós estamos no pico de ter muito cupuaçu agora. A coleta, né, desse cupuaçu com os meus entrevistados, elas são feitas em quintais ou sítios, né? E eles relatam que a maduração do cupuaçu é facilmente reconhecida, já que quando eles estão maduros, eles exalam um cheiro bem característico e forte. Então, o fruto, ele se desprende da planta, ele cai sobre o solo, onde a coleta é feita através de sacos de fibras ou paneiros, né? Uhum. E após isso, dependendo de como você quer utilizar o cupuaçu para venda, no caso das pessoas que vão utilizar para polpa, quebrado a casca, é retirada a polpa na tesoura ou na despolpadeira, né? Um equipamento que ele pode ser utilizado para tirar a polpa do cupuaçu. Porém, aqui na região, pelo menos dos meus entrevistados, apenas um tem esse equipamento. O resto, todos retiram na tesoura. E já para as pessoas que vão vender o fruto in natura, né, que é só o produto mesmo, ele varia entre R$5 a R$10 no mercado municipal e na feira dos Ticunas. E a polpa, que é vendida nas casas, né, ela varia entre R$7 a R$10 o quilo, dependendo da fatura do cupuaçu durante o ano. As polpas que são vendidas nas casas, muitas vezes elas são destinadas para restaurantes, bares e lanches. E apesar de todos os produtores entrevistados afirmarem que a fruta ela tem boa aceitação comercial e que a polpa é um produto de fácil comercialização, eles desconhecem muito os subprodutos da fruta e eles não aproveitam ela como um todo, né? Ou seja, não aproveitam todo o cupuaçu. E cabe aqui dizer a necessidade de se aprofundar e de ter conhecimento para desenvolver inúmeros benefícios que esse fruto tem a oferecer. Também é necessário dizer, né, que queremos realizar uma oficina relacionada aos subprodutos do cupuaçu para esses feirantes, produtores e comercializadores, né, que o resultado desse trabalho ele pode afirmar a quantidade econômica de desenvolvimento social na região. Esse projeto ele está em continuidade, nós queremos ampliar ele, né, fazendo as entrevistas em Benjamin Constante. Assim, para aumentar a quantidade de subprodutos aqui na região também, para fazer outras coisas derivadas do cupuaçu que possam ser vendidas aqui na região, né? Para tornar isso conhecido para a população realmente que trabalha com isso.
Como você colocou, já está sendo importado, né? Do
Brasil. Já, sim.
Para outros países que estão aí ganhando dinheiro. Tivemos conversando com Maria Gabriela da Silva Pucarim. Ela é bolsista do CNPq. Análise socioambiental do arranjo produtivo do cupuaçu na Tríplice Fronteira. É aqui na nossa região. Então, Maria Gabriela, só tenho que te agradecer pelo teu tempo aqui conosco, falando desse belíssimo projeto. Até a próxima oportunidade, que você possa voltar novamente para falar de outros projetos aqui dentro do Rádio Ciência. Fica agora o espaço para tuas considerações finais.
Muito obrigada, Alessandro. Essa é uma oportunidade que é muito boa, né? Abrir espaço assim, para a gente estar falando dos nossos projetos e ficar conhecido também na região. Gostaria de agradecer à Rádio Nacional justamente por esse espaço, né? Para mostrar um pouco sobre as nossas pesquisas que são desenvolvidas aqui no Alto Solimões, através do quadro Rádio Ciência. Gostaria também de agradecer ao CNPq pela concessão da Bolsa, ao FON, e a querida professora Tassiana, por sempre incentivar as nossas atividades acadêmicas. E queria convidar também as pessoas que têm projetos, né, que possam vir aqui fazer essa entrevista. E se alguém tiver qualquer dúvida relacionada ao cupuaçu, que queira entrar em contato, que tenha novas informações, estamos abertos à discussão.
Por hoje é só. Rádio Ciência volta agora na próxima quinta-feira. E na sequência tem muito mais para você aqui dentro do seu, do meu, do nosso programa Recados da sua Rádio Nacional. Sai daí não, maninhos e maninhas!
Rádio Ciências. Fique por dentro das pesquisas científicas e tecnologias que visam o desenvolvimento do Alto Solimões.